É isso aí mesmo. É nesse clima mesmo. Como é que é? How you feel? Como é lá? Bora, bora, bora. To do to make it real, then you wouldn't have to say. Bora, bora. That you love me. Como é que é isso aí? Ready. É isso mesmo. Sexta-feira é nesse clima mesmo. Continua, continua. Não tem nada melhor, vamos lá. Como é que é? Then you couldn't make things new just by saying I love you. Que bonito, hein? Que bonito. Continua, continua. More than words. Fazer o quê? Como é que é? Hold me close, don't ever let me go. É muito bonito. More than words. Is all I ever needed you to show. Then you wouldn't have to say that you love me. Não, mano, é no. Que burro. Continua aí, nesse clima. É agora, hein? Falando o quê? I love you. É isso aí. É nesse clima. Deixa eu só arrumar aqui que eu fiz um trambolhão pra colocar esse microfone pra pegar esse áudio. E é nesse clima que a gente começa o episódio de hoje. Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, guris e gurias, começando mais um Papo Cabeça, podcast. E essa música aí é muito bonita, né? More Than Words, Extreme. É, peraí que... Nossa, deu ruim aqui no microfone. Eu não tô conseguindo segurar ele aqui agora. Agora lascou de vez. Peraí, deixa eu pausar aqui e já volto. Não, é isso, né? É só nesse podcast que a gente precisa virar um microfone pra tela do computador, porque eu ainda não sei como é que capta o áudio do PC para gravar direto no Audacity, que é o programa que eu gravo os episódios, né? Mas a gente vai aprendendo, a gente vai vivendo e aprendendo. Então é isso, tudo bem? E aí, como é que tá? Sexta-feira, dia 29 de março de 2019. Agora são... não vou falar a hora não, mas... é tarde. Não é tarde, está de tarde. Tarde, esse mineiro falando. E... cara... eu não sei o que eu vou gravar hoje aí. Vamos ver o que vai dar. Tem algumas coisas para que eu queria comentar mesmo, né? Deixar dito aqui no canal. Mas que tem? É porque faz 2 semanas que eu não gravo, então passou-se aí 2 semanas desde o último episódio. Eu sei que eu tentei manter uma frequência semanal, mas é que na última semana realmente não tive muita vontade de ficar gravando, não tinha muito o que falar, não aconteceu nada de diferente na minha vida, sabe? Só que essa semana aí foi um pouquinho diferente, aconteceram algumas coisas. E eu queria contar algumas histórias aqui para deixar registrado. Não sei se alguém vai ouvir, mas aí pra caso tenha no futuro alguém ouvindo, saber aí da minha vida, né? O que aconteceu, alguns fatos aí que me formaram, né? Que me fizeram quem eu sou hoje. Então tem algumas coisas que influenciaram aí o meu eu de hoje, né? Bom, basicamente, eu não sei, eu tô pensando o que eu falo só pra enrolar um pouquinho e começar a falar pra deixar o programa um pouquinho. Programa não, né? Não gosto de falar que isso aqui é um programa que parece um negócio original, né? Parece um negócio bom. Isso aqui é esgoto. Isso aqui é, como o pessoal fala, esgotosfera. Aí, falando em esgotosfera, eu fiz uma participação no podcast Sociedade Primitiva. É um podcast muito muito conhecido aí. Já tem acho que um pouco mais de 2 anos. Quem é o host lá é o Hernani Carreira, acho que esse é o nome dele. E eu fiz uma participação no quadro Alô Ouvinte, no qual ele dá o espaço ali, não é, né, no podcast dele para os ouvintes deixarem ali o seu relato sobre alguma coisa, alguma história, alguma coisa que tenha acontecido. E eu deixei ali o meu relato sobre uma história que aconteceu comigo uns 4, 5 anos atrás, sobre duas moças, né? Duas moças que eu conheci, uma delas eu conheço até hoje. E foi uma história muito bizarra de desilusão amorosa, né? Então eu fiz algumas cagadas, quase morri nessa história, quase tive um acidente grave de carro, viajei, tive o coração partido, teve história ali, envolveu coisas sobrenaturais de receber espíritos, coisas de personalidade múltipla, né? A pessoa ser outra pessoa dentro do corpo de uma só pessoa, enfim. Ele ainda não postou esse episódio, acho que ele tá editando ainda. Mas assim que ele postar, vai lá ouvir. Deu uma conversa mais de 1 hora, acho que 1 hora e meia por aí. Foi bacana. O Hernani é muito engraçado. Ele é um carpira aí, acho que de Minas Gerais, mineiro. Mas o programa dele é basicamente, é um podcast voltado ali para os homens. Não quer dizer que mulheres não possam ouvir. Mas ali tem bastante coisas interessantes que a gente. É uma contribuição social que ele faz ali. Então é um serviço social que ele faz, porque muitos de nós, como por exemplo eu mesmo, eu cresci sem a minha figura paterna. Só foi minha mãe e eu, né? Então isso é grave e isso gera certas consequências, certas sequelas, dependendo ali do caso. Então, muitas das coisas que nós deveríamos ter aprendido com os nossos pais, no meu caso eu também, vou até contar um pouquinho dessa história daqui a pouco, mas é que todas esses aprendizados de vida que a gente não tem, às vezes a gente aprende só apanhando, ou a gente só vai aprender lá depois dos 30 anos, depois dos 20 anos. Então, tem bastante conversa que ele tem com caras experientes ali, até tem alguns caras formados mesmo, profissionais, psicólogos, né? Alguns caras envolvidos ali com a política. Então tem bastante assunto interessante. Vá lá ouvir, se você tiver interesse, seja você homem ou mulher, mas é um programa mais voltado para homens e meninos também, adolescentes. Ele tem um grande público adolescente, né? E, cara, se você é mulher, muita feminista, militante, extremista, radical, nem ouve, cara, nem ouve, porque você vai se irritar, você vai querer puxar os cabelos, Você vai se indignar porque aquilo ali não. Se você é feminista, num certo ponto, ah, eu gosto de defender os direitos das mulheres, tudo bem. Mas se você é muito radical, extremista, né, ao ponto de ficar fazendo textão em Facebook, ficar dando piti aí, nem ouve porque você vai só se irritar, tá? E com esse tipo de gente, não é nem só feminista, cara. É qualquer tipo de pessoa, seja de direita ou de esquerda, esquerdista, cara de direita conservador, pessoas muito radicais, muito extremistas, das quais você não consegue ter uma conversa civilizada, porque já manda você calar a boca, manda você estudar história, manda você ler um livro, sendo que você nem sabe do teu passado, não sabe o que você sabe. E aí só pelo fato de você entrar em discordância ali com a pessoa, ela simplesmente vai lá e fala, te ignora, te bloqueia de tudo, te exclui das redes sociais. E aí fica por isso. Te xinga porque pelo fato de você pensar diferente. Pessoas extremistas, normalmente têm esse tipo de característica. Não tô falando só de feminista, de todos os outros, cara de direita, de esquerda, sabe, religioso ou ateu. Cara, o cara ser muito extremista não dá para conversar. Então, se você é uma pessoa que é de um certo movimento, seja de direita, de esquerda, feminista, sabe, masculinista também, mas gosta de ouvir o lado das outras pessoas, gosta de saber como as pessoas pensam, como tem outros lados aí, vai lá ouvir. É interessante, você pode aprender coisas novas. Vá com a cabeça aberta, não vá já pré-julgando. Não leia ali o título do episódio, já vá fazendo pré-julgamentos na sua cabeça e dando risada de tudo que você ouvir. Às vezes tem coisas ali muito, que são ditas que são muito sérias, como questões de morte mesmo, violência tanto contra a mulher como contra o homem também, violência contra o ser humano no geral, tá? Histórias de desilusões amorosas, gente que de estelionato, sabe? Gente que praticou estelionato, pessoas vagabundo mesmo que chegou ali, roubou o dinheiro um do outro. Isso a gente sabe que acontece em ambos os lados, mas a maioria dos casos que eles mostram ali são. Não é que é contra a mulher, não é um programa contra a mulher, é que é um programa pró-homens. Então isso não quer dizer que todos ali são todos anti-mulheres. Não, nada disso, pelo amor de Deus. Por isso que eu falo, existem alguns caras masculinistas aí que são muito extremos que parece que a mulher é o inimigo deles. E não é bem assim, não é por aí. Só que a gente tenta manter um equilíbrio, né, de direitos e deveres entre ambos os sexos, né, tanto o homem como para a mulher também. Então vai lá ouvir. É Sociedade Primitiva. Está aí nas diversas plataformas: Cashbox, SoundCloud, Spotify, YouTube. Se você tem iPhone, no aplicativo do podcast do iPhone. Oi. Desculpe, acabei de almoçar. E é basicamente isso daí. Bom, separei um assunto aqui para comentar um pouquinho aqui no episódio de hoje. E aí eu tinha separado algumas coisas para fazer ao longo do programa. Eu tô viciado em falar programa porque o Hernani fala programa, né? Ah, no programa de hoje, então. Não, no episódio de hoje, né? No podcast de hoje. Separei algumas coisas. Se não der tempo, eu faço no próximo. E tô tentando, viu? Eu sei que esse podcast aqui era pra ter. Na intenção de trazer convidados, tentar marcar conversas pra conversar com todo tipo de pessoa sobre os mais generalistas. Não, calma, sobre os mais. Assuntos, sobre os mais gerais assuntos, certo? Não precisa ser nada tão específico. Tô tentando achar alguma pessoa que tenha o interesse de ter alguma conversa comigo, não informal, né? Uma conversa, não é nem uma entrevista, é uma conversa mesmo, mas parece que a pessoa foge, não dá certo. Marquei já duas vezes com dois colegas meus aí, sumiram, acha que vão ficar famosos, ou na verdade, às vezes é o contrário, né? O pessoal acha que quer ficar famoso. Acha que quer ficar famoso, não. Quer ficar famoso, aí acha que. Aí já me pergunta, ah, mas eu vou ficar famoso? Eu falei, não, não é bem assim. A gente só vai conversar. Eu vou deixar registrada a nossa conversa. Pra fins aí de utilidade pública. Às vezes eu posso aprender com a sua história, com a sua história de vida, com o seu relato. E quem for ouvir lá no futuro também. Certo? Só que aí a pessoa já desanima, já. Sabe? Pessoa interesseira. Interesseira mesmo. Então vão se fuder, vão tomar no cu esse tipo de pessoa. Né? Queima no inferno. Brincadeira, mas. Pô, é meio foda. Mas eu vou tentar. Inclusive tem um cidadão aí, um colega meu do jiu-jitsu, até pra você que não sabe, eu sou praticante, professor, instrutor de jiu-jitsu. Tem um colega meu aí, não vou falar o nome dele aqui, mas é um cara muito sábio, lê muito, me incentivou muito à leitura. Hoje eu mantenho as minhas leituras, leituras, que isso? As minhas leituras semanais e mensais aí em dia. Consigo ali terminar entre 2 a 3 livros por mês devido a esse cara, esse incentivo. Se você estiver me escutando aí, fulano do jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu, cara bom, né? Só é meio vagabundo no jiu-jitsu, mas é um cara muito estudioso. Inclusive, esse fulano aí parou de estudar, acho que na sexta ou sétima série. Saiu no ensino fundamental por não acreditar no sistema educacional brasileiro, por ser muito falho. Então ele decidiu sair e estudar por conta própria. Então foi muito criticado, certamente foi muito criticado. Mas você vai ter uma conversa com o cara, parece que ele é formado em direito, em letras, em educação física, que é o que eu estudo. Parece que é formado em filosofia, de tanto conhecimento que o bicho tem. O cara é inteligente, viu? O cara manja. E aí, ô fulano, você tem que gravar um episódio comigo aí, viu? Você tá devendo isso daí. Uma conversa aí, na verdade são vários assuntos que a gente tá pra conversar. E eu vou te arrastar, viu? Tu vai vir aqui na minha casa, ou eu vou aí, vou lá na academia, onde você dá aula, a gente vai marcar essa conversa. Porque esses conhecimentos aí que você tem, que a gente conversava, a gente ficava bastante tempo conversando depois dos treinos, né? Agregava bastante pra minha vida. Então, fulano, acho que você tem uma parcela de contribuição com a sociedade, principalmente quem for ouvir isso aqui no futuro, hein? Já se sinta intimado pra vir gravar alguns episódios comigo aí, beleza? Bom, o que mais? Eu queria só comentar um pouquinho a respeito da história do meu pai, que foi uma história um tanto quanto engraçada e aconteceu não faz muito tempo. E foi basicamente o seguinte: eu nunca conheci o meu pai, nunca tinha conhecido o meu pai. Então eu nasci e cresci, né? Desde que eu nasci, eu nunca tinha visto ou conhecido o meu pai. Quando eu era menor, a minha mãe, eu perguntava, lógico, né? Eu tinha perguntado à mãe e meu pai, porque somos só nós dois. E ela falava que o meu pai, assim que eu tinha nascido, ele tinha ido embora. Era só isso que ela me falava, que ele tinha ido embora, que ele tinha arrumou outra família e foi embora, não assumiu a bronca. E aí pra mim aquilo aí já, acho que eu perguntei umas 2, 3 vezes e ela falou a mesma coisa. Então pra mim ali já tinha aceitado, certo? Já tinha aceitado que era isso, ponto final, beleza. Inclusive, não é o assunto aqui, mas agradeço muito a minha mãe. Diferentemente de muitas mães que são narcisistas aí, ou mães problemáticas, que bota o filho ali no mundo e não cria depois, joga no mundo. Conheço várias, principalmente de mães de colegas meus. Graças a Deus aí, minha mãe foi sempre uma guerreira. Ela nasceu, acho que minha mãe é de Pernambuco. E ela nasceu com nasceu não, foi criada junto com mais de 10 irmãos. Alguns morreram durante o processo aí da vida, mas ela tinha muitos irmãos. Eu não sei o que o pai dela fazia, mas o negócio era meio embaçado lá no Nordeste. E minha mãe veio pra cá, pra São Paulo, junto com a minha tia, algumas tias minhas. E minha mãe fez faculdade, estudou, deu aula. Minha mãe hoje em dia é professora, se formou, conseguiu se formar. E minha mãe não fez faculdade antes, ela fez depois que ela ficou grávida de mim, depois que ela me teve, né? Ela ainda conseguiu terminar, concluir a faculdade. E era assim, era trabalhar e trabalhava os 2 períodos, de manhã, de tarde, e de noite ia pra faculdade. Tinha dia que eu não nem via minha mãe. Só via de manhã, dava tchau, ia pra escola. Acho que teve nas primeiras séries ali. Eu estudei em escola particular, mas não era boy. Eu não era boy, entendeu? Não era playboy. Estudar em escola particular, ter os negócios. Não, a gente sempre morou em periferia, em comunidade. Mas a grana que minha mãe ganhava dando aula, ela investia em mim, investia no meu, na minha educação. Então, isso, sou muito grato, eternamente grato pela minha mãe. E às vezes eu penso, né, como é que era antigamente. Ela trabalhava o dia todo. Tinha época que ela trabalhava os três períodos, cara. Trabalhava de manhã, de tarde e de noite. E à noite ela pagava, né, uma cuidadora pra uma mulher para cuidar de mim até ela chegar em casa. Então, aprecio muito o esforço da minha mãe. Minha mãe construiu a casa dela sozinha, com o dinheiro dela, sabe? Isso realmente foi um exemplo de empoderamento que muita gente fala, mas ninguém pratica. Todo mundo só quer dizer, ah, eu sou empoderada, empoderado. Mas é difícil praticar, né? É difícil botar na prática e se sobressair, né? E conquistar ali as coisas na vida. Então, minha mãe sempre foi uma trabalhadora. Pulso firme, né? Sempre cuidou bem de mim, me criou sozinha, sem a ajuda do meu pai. Então, muitos momentos foram difíceis, mesmo a gente morando em periferia ali, ela tentava me colocar em escola particular para ter a melhor qualidade de ensino. Foi só os primeiros anos, acho que o pré, primeira e segunda série, não, de primeira a terceira série, e depois eu estudei tudo em escola pública mesmo, né? Puta, pera aí que o telefone tá tocando aqui. Puta merda, mano, chato esse negócio. A pessoa, o telefone fica tocando aqui o tempo todo que eu tô aqui. Aí tu vai atender, né, ninguém. Desliga na sua cara. É uma desgraça. Então, como eu tava dizendo, minha mãe foi uma guerreira. Até hoje é. Hoje em dia ela já tá mais tranquila, mas ainda tem um tempo para ela se aposentar. Acho que é uns 8 ou 10 anos por aí. Mas quando eu lembro, quando eu era pequena, às vezes ela me levava pra faculdade. Me levava pra escola porque não tinha ninguém pra ficar comigo. Era muito pequeno. E eu não sabia me virar. Então, eu sou muito grato, né, à minha mãe, ao que ela me forneceu, a educação. Sempre me cobrou na escola. Então, você pode estar pensando, ah, você sempre foi um nerd, então. Na verdade, não. Eu sempre fui um cara esforçado. Sempre fui um cara esforçado. E até o final do. Até o final do Ensino Fundamental 2, né? Final da antiga oitava série, que eu acho que hoje é o nono ano, antes do ensino médio, eu tava bem, tava indo bem. Eu sempre era mediano. Às vezes eu tirava uma ou outra nota maior ali do que da média, mas sempre fui mediano. E aí, cara, no ensino médio, meio que me lasquei todo, porque tinha uma escola. Todos os meus amigos aqui da minha rua, eles estudavam numa escola. Em cima aqui onde eu moro, né, na rua de cima. E aí eu, por conhecer todos eles, eu queria estudar com eles. Só que essa escola não tinha uma fama muito boa em questão de educação e das pessoas mesmo, né, dos professores e tudo mais. Então minha mãe, por ser da área, preferiu me colocar numa escola um pouquinho mais conceituada, estadual, né, uma escola pública. Só que era um pouquinho longe, então eu tinha que pegar a condução para ir até a escola. Então, só para você ver, ao invés de eu ir para a escola em cima da minha casa, que é 5 minutos da minha casa, minha mãe me colocou em outra escola, pagava o bilhete pra mim, pra comprar o passe, me dava dinheiro pro passe, pra eu ir pra escola e voltar. Então, aí já era uma escola um pouquinho melhor, né? Em questão de segurança, de ensino, essas coisas. Mas no contexto geral, se você for parar pra pensar, não tinha muita diferença, né? Mas era mais puxado o ensino lá, era mais puxado, mais exigente. Então, por isso, no. Do meu fundamental, do ensino fundamental para o ensino médio, eu tomei um baque. E aí eu fui para, na verdade, o ensino médio ainda, o primeiro ano ainda estudei em uma autoescola e eu fui para lá no segundo ano do ensino médio. Tanto é que no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, eu repeti de ano porque eu não tava conseguindo lidar com a demanda de estudos. E eu tava muito vagabundo assim mesmo. Eu já tava trabalhando, acho que nessa época eu trabalhava de estagiário no. Quando tinha aquelas salas de informática que o pessoal chamava de Acesse Escola, era um programa que você fazia prova, aí você ficava 4 horas como instrutor ali, como monitor da sala de computação. E aí eu tinha feito essa prova, aí eu passei, e aí eu trabalhava numa escola perto assim, né? Tipo, eram uns 25 minutos, 30 minutos andando aqui de casa. E aí tinha uns morros, era foda, meu. Aí comecei a trabalhar nesse acesso escola e eu fiquei 2 anos. Acho que fiquei, um ou 2 anos que eu fiquei nesse programa. O mínimo era 1 ano e aí isso podia estender até 2 anos. Peraí que eu tô vendo um negócio aqui no computador. Ah, tá. Então, eu sempre. Eu já trabalhava, só que eu era muito relaxado com os estudos. Comecei a ficar relaxado com os estudos. E aí nisso, como a escola já era mais puxada, mais exigente, eu não consegui dar conta. E aí eu repeti o segundo ano do ensino médio. Sério mesmo, repeti o segundo ano do ensino médio. Mó, burrão mesmo, burrão. Só que eu repeti muito por falta também, mas. As matérias também eu não tava muito bem não. Até em educação física, eu não sei por que diabos eu tinha algumas notas vermelhas, cara. Só pra você ter uma ideia de quão ruim eu tava. E aí eu tomei um baque, né? Nessa época, até o final do ensino médio, começo, até o final do ensino fundamental 2, a minha mãe, ela sempre exigia que eu fizesse as lições. E ela não me cobrava nota, né? 9, 10, não. Ela só exigia o mínimo de mim. Só que aí no ensino médio ela já foi deixando um pouco de lado, né? Já foi deixando, dando um pouco mais de autonomia para mim. E aí eu acho que isso me quebrou um pouquinho também. Não sei se fazia parte da estratégia dela, mas ela já foi me deixando um pouquinho mais solto e aí eu meio que me lasquei. Aí no segundo ano eu consegui ir um pouquinho melhor, me esforcei mais e pelo menos para terminar, né, a escola. E eu fui. Consegui passar de ano, passei com algumas DPs e aí eu consegui terminar o ensino médio. Eu ainda tinha feito o Enem nessa época. E só pra você ter uma ideia, como é que foi o final do meu ensino médio? Só pra você saber o quanto eu mudei da água pro vinho em questão de estudo, cara. Porque realmente, do terceiro ano, eu fui bem, consegui manter, só que eu fiquei com algumas matérias pendentes ali por causa que tinha DP. Acho que era foi 3 disciplinas: matemática, física e. Matemática, física e acho que química. As 3 mais fodas, né? E lá era foda, eram foda essas matérias. Eram bem puxado. Então, por exemplo, matemática, cara, eu não sabia nada. Eu só ficava co copiando o que a professora passava no quadro. Esperava dar o Ela passava algumas questões pra gente responder. Eu esperava dar o tempo pra pessoal responder e quando ela desse a resposta, eu só copiava, né? Era foda quando eu tinha que fazer dupla com alguém, eu não sabia nada. Era, nossa, era uma vergonha alheia. E o pessoal da minha sala, eu tinha alguns amigos, só que eles eram de outras salas, né? Então, o pessoal da minha sala mesmo, eles eram muito cada um por si. Tinha um pessoal lá que era bem esforçado, as minas puta inteligente, nerd mesmo. Só que eu só cumprimentava essas pessoas. Eu não tinha contato mesmo assim para estudar junto, pedir ajuda. Eu não conseguia. Eu não tinha uma socioafetividade muito muito bem elaborada, sabe? E aí eu o que que acontece? No final do ensino médio eu passei em algumas e aí fiquei por essas matérias. Então o certo seria o quê? Eu repetir de ano só por causa dessas matérias e fazer só elas. Eu não sei que aconteceu, eu não sabia. E aí o que que aconteceu? Eu finalizei, eu fiz o Enem naquela época. E aí pro Enem, eu tinha estudado razoavelmente. E por incrível que pareça, eu até fui relativamente bem. Tipo assim, é claro que a nota é 1.900 e tal, mas assim, num contexto geral de todas as disciplinas e da redação, de 1 a 10 eu fui 5,5, sabe, nas notas. Então, ali, português, né, matemática, esse negócio, eu tirei 500 e pouco, né, acho que só em matemática eu tirei 470, alguma coisa assim, na redação 500 e pouco também, então fui mediano. E aí, o que que acontece? Eu tinha o direito, eu não sabia, um amigo meu me contou que eu tinha o direito de pedir, de emitir o certificado do ensino médio, a conclusão do ensino médio pelo Enem, só que aí tinha que ter uma nota mínima do Enem. E por incrível que pareça, por sorte minha, eu tinha ido um pouquinho acima do mínimo. Na verdade, bem próximo do mínimo, para eu conseguir pedir esse certificado de conclusão do ensino médio. E aí foi assim que eu terminei o ensino médio, cara, porque senão eu teria repetido e teria feito mais um ano de terceiro ano do colegial. Você imagina o quão vergonhoso isso seria, repetir 2 anos? Vergonhoso assim, né? Porque de toda a minha família, minhas primas e tal, todas elas fizeram faculdade ou fazem faculdade, e todas elas nunca tinham repetido na vida, nunca tinham ido mal na escola. E tenho bastante professores, né, na minha família. Tem alguns professores de educação infantil, mas outros de escola normal, né, Fundamental 1 e 2. E seria uma vergonha, assim, pra minha mãe, pra todo mundo, que eu tinha repetido mais uma vez. Então eu acho que, eu não sei, mas eu acho que eu teria desistido. Eu não sei dizer agora, mas se eu tivesse que repetir o ano e não tivesse essa possibilidade de ter conseguido o certificado do ensino médio pela nota do Enem, eu acho que eu teria desistido e não teria concluído o segundo grau. E isso, cara, teria, acho que minha vida hoje em dia seria muito diferente do que é hoje. Seria muito diferente. Hoje, com 24 para 25 anos, minha vida, putz, acho que seria um inferno. Eu estaria trabalhando em alguma firma aí que precisasse só do Fundamental 1 completo ou Fundamental 2 completo, né? Ah, não sei, cara. Não gosto nem de pensar nisso porque, nossa, eu acho que ia ser foda. Eu acho que eu não teria saco ou nem motivação para estudar para terminar o colegial. Eu acho. E o foda, sabe qual que é? Que seria pior ainda porque no final do ensino médio, do terceiro ano, eu já tava namorando, né? Com a minha primeira ex-namorada, que eu namorei por 2 anos e 2 meses. E ela tava no segundo e eu tava no terceiro. Então eu acabei e ela foi pro terceiro. Imagina a vergonha de namorar com a menina que ela era 2 anos mais nova que eu, exatamente porque eu já tinha repetido o segundo ano. Ou oh, desculpa. Celular aqui, essa merda. E se ela fosse do segundo pro terceiro, imagina eu na sala da minha namorada. Pô, nossa, eu ia me sentir muito humilhado, sabe? Eu ia ter muita vergonha. Eu ia ter muita vergonha. Então, graças a Deus, tive essa oportunidade, abracei com tudo e fui embora, né? E aí, depois de um tempo, eu sei que eu tô fugindo um pouquinho do assunto, era pra estar falando do meu pai, mas eu já volto já. Mas, só pra concluir rapidinho isso aqui, é que eu terminei, aí eu fiquei uns 2 anos. Sem fazer nada em relação a estudo, não estava cogitando nada, fazer faculdade nem nada. E aí então eu fiz o Enem de novo, aí eu fiz o Enem mais umas 2 vezes. E na última vez, cara, o que que aconteceu? Eu fui muito bem. Eu fui muito bem, e tanto é que eu tirei acho que 850 na redação de 1000, pra você ter uma ideia, foi muito bem. E aí essa nota, eu consegui o ProUni, então eu consegui fazer o curso de educação física de graça, praticamente 100%. E eu, além disso, eu comecei no primeiro ano a cogitar a possibilidade de fazer medicina, porque eu queria ser cirurgião, né? Mas porque eu gosto dessa parada, né? De corpos e tal, de mexer, de se fazer cirurgia, ser médico mesmo, cirurgião, torácico ou neuro, né? Não sei. Só que isso é claro, ia demandar de um longo período de estudos aí, né? Anos. E aí eu fiz essa mesma nota, eu submeti pro Sisu e eu consegui passar em medicina, cara. Mas não aqui em São Paulo, lógico, óbvio. Mas eu consegui passar na UFC, que é a Universidade Federal do Ceará. E aí, na época, minha tia morava lá. Então, cara, eu fiquei uns 2 meses pensando seriamente em largar tudo aqui, ir pra lá, e acho que é lá em Fortaleza, e é perto de onde. É nascido da mesma cidade onde minha tia morava. Então eu teria que pedir uma ajuda de custo pra minha mãe pra me manter lá, e ia ficar na casa dos meus tios, entendeu? Só que aí eu pensei muito, pensei, pensei, e acabei não indo. Acabei abraçando a educação física mesmo, acho que era isso que eu queria, e realmente, hoje em dia, não me vejo fazendo outra coisa, né? Porque muita gente acha que a educação física só você vai ficar ou na academia, né? Dando aula de musculação o dia todo, em uma ou duas ou três academias diferentes para ganhar ali uma merreca, ou, né, você pode ir para a escola, né? Ser professor de educação física de escola. E não é só isso que tem, né? Um outro episódio eu comento aqui um pouquinho mais sobre isso, mas não é bem por aí, né? Então hoje eu sou realizado, tenho muito a aprender, tô fazendo muitas coisas aí da minha área e tô feliz com o que eu faço. Então, aí na faculdade eu fui um pouquinho melhor. Então, só para você ter uma ideia, eu mudei da água pro vinho em relação aos estudos. Na minha sala eu era sempre o diferencial, né? O diferencial assim, ah, tu era o fodão, não? Porque eu sempre estudava além da faculdade, eu sempre ia atrás de artigo em inglês mesmo. Eu no começo eu passei um perrengue com artigos em inglês porque eu não sabia ler inglês. Eu tinha feito uns cursinhos ali, um ano e pouco e tal. Mas eu passava, tinha muita dificuldade de entender um texto completo, ainda mais um texto científico, acadêmico. Então isso melhorou muito a minha leitura do inglês e a língua como um todo, né? Mas enfim, é só para você entender aí que, cara, às vezes a gente faz coisas que a gente acha que nunca vai mudar, a gente é de uma personalidade que a gente acha que nunca vamos mudar. Mas a gente muda. As circunstâncias da vida fazem com que a gente mude, cara. Foi um aprendizado que eu tive. E acho que muita gente que tá, sei lá, se você estiver ouvindo e estiver passando por uma situação que você acha que não vai mudar, que você acha que, putz, é isso para até o final dos meus dias. Cara, pode ser que não. É claro que isso vai depender muito de algumas atitudes suas, né? Mas pode ser que não seja bem por aí. Pode ser que realmente mude pro melhor ou pro pior, né? Infelizmente, às vezes pro pior também acontece. Deixa eu beber minha água aqui. Ah! Ah. Então, cara, voltando pro assunto do meu pai. Então, minha mãe dizia que ele tinha saído fora, não tinha assumido a bronca. Beleza. Passou um tempo, com os meus 18, 19 anos ali. Acho que no final. É, depois do ensino médio, eu fiquei muito curioso só para saber quem era o meu pai. Eu queria conhecer ele. Eu só queria conhecer, saber quem que é, como é que ele era, o que que ele fazia. Eu não queria que ele me assumisse, eu não queria tirar foto com ele, postar em redes sociais, que ele me desse dinheiro, presente no meu, nos meus aniversários. Não, 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 nada disso. Eu só queria conhecer o rapaz, né? Não ia julgar nem nada, eu só queria conhecê-lo. E aí, eu conheci uma garota nessa época e ela me ajudou da seguinte forma. Eu falei, ah, cara, tô a fim de conhecer meu pai. E aí minha mãe tinha uma informação, tinha um papel até bem antigo, um papel até amarelado por conta do tempo, que era um papel que tinha um endereço dele, um endereço antigo, e era até próximo aqui de onde a gente mora. E aí eu fui atrás, busquei. É, na internet mesmo, e não achei nada, não achei nada, não consegui encontrar nenhum vestígio dele. E aí depois eu fui descobrir que a minha mãe falou que, na verdade, ele era a casa da mãe dele, né? E assim, então aquilo foi um motivo. Ah, eu acho que o cara, na época que eles se conheceram, ele morava ali com a mãe dele, então provavelmente hoje em dia ele tá em outro lugar. E aí eu fui descobrir que ele morava numa outra cidade, que é Pirituba. E em Pirituba, é próximo aqui de Taboão da Serra, onde eu moro. E assim, essa minha colega que eu conheci, ela tava fazendo concurso para Polícia Civil. Então ela tinha umas manhas de investigar uns negócios, de uma forma diferente, né, mais efetiva. E aí, cara, o que que ela fez? Ela puxou, eu tinha o nome dele. Tinha o nome dele e. Cara, quem. É que eu não sei se tá dando pra ouvir aí. Mas tá um puta som agora lá na rua. Pô, o cara de tarde fica ouvindo o som sozinho. Meu Deus do céu. Põe o um fone de ouvido, ninguém precisa escutar essa merda. Ah, que saco. Enfim. Ela foi atrás e ela descobriu o paradeiro dele. Mas descobriu mesmo, assim, na lata. Descobriu o endereço. Número de telefone e tudo, cara. Falei, caraca, que menina embaçada. Zica mesmo, assim, bem. bem boa mesmo, sabe? E aí, o que que eu fiz? Eu fiquei animado, né? Fiquei entusiasmado e queria ligar pra ele pra saber o que que tinha acontecido. Queria marcar um encontro pra gente se conhecer. E aí nisso eu liguei pro fulano, pro dito cujo. E aí um senhor me atendeu por esse telefone. E acho que foi o número da casa dele mesmo que eu liguei. E eu liguei escondido da minha mãe não sabia. E eu falei assim, opa, é fulano de tal? Ah, sou eu mesmo. Ô, fulano, aqui é... sou eu, faço isso. Eu queria uma informação, eu peguei seu número aqui. Você é um antigo colega aí da minha mãe. E eu queria saber se você conhece ela, se você lembra dela. O nome dela é XXX aqui. E aí, tu lembra dela? E aí o fulano, né, meu pai... simplesmente falou, porra, não tô lembrado quem que é essa daí não, não lembro. E aí eu falei, não, tudo bem, beleza. Era só pra saber se tava tudo bem mesmo. Faz tempo que, sei lá, me inventei alguma coisa. Faz tempo que vocês não conversam, eu queria saber se tava tudo certo, como é que tava a vida e tal. E aí ele falou, não, tudo bem, beleza. E aí eu decepcionado, desliguei o telefone. E eu falei, tudo bem, né? Beleza, acontece. Eu acho que não era ele mesmo, ou se fingiu de bobo, mas eu achei que ele que não era ele, né? Aí, ok. Aí passou um dia. No dia seguinte, eu tava no trabalho, eu trabalhava numa escola, na parte da piscina. Era uma piscina aberta. E nessa piscina eu ficava lá como instrutor de natação junto com o professor oficial. Eu ficava das 8 até as 5, mas assim, era um puta trampo de boa. Fazia nada, ficava lá durante as aulas só, que eu ficava junto com o professor. E até entrava na piscina de vez em quando, mas era piscina aberta, então às vezes estava frio, aí eu não queria entrar não. Era foda porque como era aberta, não fazia mais parte da escola, fazia parte da Secretaria de Esportes. E foi um cargo que eu consegui como comissionado, sabe, esses cargos de confiança. É porque meu tio trabalhava na Câmara, Câmara Municipal, e me arrumou lá. Até ganhava bem e tal, só que tinha um descontinho aí e um arrego que a gente tinha que pagar. Aí era um pouquinho ruim, aí era ruim, mas fora isso era uma grana legal. E eu trabalhava lá. E, fora isso, tanto é que, como era aberto, os caras invadiam lá, final de semana, que a gente não tava. E aí os caras faziam festa, sujava, e quando a gente chegava... quando a gente chegava lá, ó, a gente encontrava uns cocô. A gente encontrava uns cocô dentro da piscina, umas camisinhas usadas, uns... Era foda. Aí a gente tinha que interditar a piscina por uma semana pra poder limpar, esvaziar a piscina, limpar. E aí tinha um cara, né, o responsável lá. Aí tinha que ligar a bomba, filtrar a água toda pra encher de novo. Mas era foda. Tinha as vezes que a gente tava lá e os caras chegavam pra invadir, mano, com a gente lá, mano. Os caras eram folgados mesmo. Teve uma vez que eu até quase arrumei a treta lá, mas eu baixei a bola, né? Porque, porra, não sou da quebrada, os caras já queriam invadir lá. E eu tava com... eu acho que eu tava com um celular assim, né? Conversando com não sei quem. Aí o cara achou que eu tava logo filmando ele, mano. Aí ele, ô, fulano, tá me filmando aí? Qual é? Qual é a sua? Já vim pra cima já pra quebrar o pau, né, mano? Eu falei, não, tô na ligação aqui, pô, relaxa aí. Ele, tá bom, acho bom. Bicho, é foda, mano. E os caras tudo malandrão, né, mano? Não dá nem pra levar uma. Mas enfim, aí eu tava nesse trabalho no dia posterior. E aí o fulano que eu liguei me ligou de volta. E ele falou, é o Matheus? Ah, sou eu sim. Ah, aqui é o fulano que você ligou ontem. Você falou da moça, né? A minha mãe no caso. Da moça, lembro dela sim. É que ontem eu tava com a minha filha. E aí eu não queria comentar sobre isso com ela ali na hora, né? Mas eu lembro dela sim, lembro. Por quê? Aí eu não sabia como falar, né? Eu falei, então se lembra dela, vocês trabalharam junto como professores e tal. E meu pai, ele na época ele dava aula também, ele era professor, mas era aquele professor que era, eu não sei, eu esqueci o nome, que era um professor que você não precisava ter formação. E aí você passava numa prova lá e você conseguia dar aula, né? Esqueci como é que é o nome, mas acho que hoje em dia não tem mais isso. Peraí. E aí, cara, o que que aconteceu? Eu falei, né? Aí eu tentei arrumar as palavras pra falar pra ele. Falei, ah, então, é porque eu acho que ela ficou grávida depois, ela comentou isso aí pra você. Aí ele, não, não, não comentou não, por quê? Todo interessado, né? Todo desesperado. E aí ele falou, não, por quê? Por quê? O que houve? Não, então, porque ela ficou grávida. E ela comentou que acho que ficou. Não sei se vocês se relacionaram, mas ela ficou grávida de você e aí ela teve o filho dela, que sou eu. Ah, então já, tipo, nisso que eu falei isso daí, já deu na cara, né? Tipo, ah, então quer dizer que eu acho que você é meu pai. Eu não falei isso, né? Mas já ficou subentendido. E aí ele falou, não, mas como assim? Não, mas pera aí, meu. Aí, meu. Aí o bicho começou a ficar desesperado, começou a entrar em pânico. Falei, não, calma, eu só queria saber se é você mesmo. Ele, não, não é possível, porque ela não me contou nada. Não, pera aí que eu tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal. E aí o fulano começou a passar mal, começou a ficar desesperado. Ele, não, pera aí que eu vou tomar um remédio aqui. Falei, puta que pariu, matei o fulano, matei o velho, mano. Lascou. E aí ele falou, não, porque a pressão tá subindo aqui, eu tomo um remédio controlado. Eu falei, puta merda, matei o cara. Aí ele, peraí que eu já te ligo. Aí eu falei, nossa, velho. Aí ele desligou. Ele desligou. E aí depois de uns 5, 10 minutos ele ligou de volta. E ele falou, não, meu, mas como assim? Nossa, que. Meu Deus, cara. Mas será mesmo? Nossa, eu não sabia por que isso, por que aquilo. Aí o cara falou assim, cara, onde você tá? Eu quero te conhecer. Falei, ah, eu tô trabalhando aqui agora. Você mora em Pirituba, né? Ele, é isso, mora aqui mesmo. É, fala, dá o um endereço que eu vou aí. Ele queria ir na hora, assim, que eu tava trabalhando. Ele queria ir lá. Eu falei, não, 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 não precisa vir agora. Eu tô trabalhando e depois eu vou pra academia treinar. A gente marca outro dia. Ele, putz, pode ser. Onde você treina? Onde você treina? Eu vou lá, onde você treina. Ele queria ir de qualquer forma, cara. Eu falei, puta, calma, velho. Não, 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 não precisa não. Tá tranquilo. A gente marca. Aí ele, pode ser amanhã. Aí eu fiquei meio que sem saída, né? Eu falei, ah, pode, né? E ainda era feriado na cidade, na minha cidade, no dia depois, né? Eu falei, ah, pode ser então. Aí eu falei assim, ah, pode ser no shopping, shopping tal. Ele, ah, pode ser sim. Pego o rodoanel aqui e chegou lá rapidão. Falei, ah, beleza, então tá hora lá no shopping, beleza. Aí eu fui pra lá, chegando lá no shopping. Aí eu passei, olhei, nada. Falei, caraca, como é que ele vai estar? Tá? A gente nem comentou isso daí, né? É, eu peguei o celular, saquei do celular. O celular que eu tava na época era aqueles Nextel. Eu adorava ter aquele Nextel por causa, tipo, era tipo um radinho. E aqui na quebrada aqui, você tem um desse aí, você era um cara foda, você era um cara importante. Você sacar do Nextel e. E aí, mano, beleza? Fazer um barulhinho assim, sabe? Aí o que que aconteceu? Aí eu fui ligar pra ele, e aí passou um cara. Um cara do meu lado, ah, que não sei o que, é o Matheus, né? Não sei o que. O cara passou por mim falando meu nome. Aí eu olhei assim pra trás, ele, opa, Matheus? Falei, oh, sou eu, é fulano? Oh, sou eu. Oh, que beleza, beleza. E as primeiras impressões que eu tive era que esse cara aí é meu pai. Esse cara aí é meu pai. Oh, pô, oh, cara, neguinho. Baixinho, uma orelhinha um pouco estranha, diferente, né? Eu tenho uma orelhinha um pouco pontuda. Eu falei, não, não é possível, é tu mesmo, é tu mesmo. Não tem, precisa nem fazer DNA, nem nada, é você. E muito parecido mesmo, cara, muito parecido. Puxei muito meu pai. Eu acho que uma outra coisa eu puxei da minha mãe, mas puxei muito meu pai, cara. E aí a gente se cumprimentou, a gente saiu andando, eu olhei aí, cara, tipo, todo felizão, eu em choque, não sabia o que falar. E a gente, ah, vamos sentar ali na praça de alimentação, e a gente conversa. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Vamos lá, né? E aí, papo vai, papo vem. Ficou conversando. E aí, cara, ele me falou uns negócios que eu fiquei um pouco atordoado. Mexeu com a minha cabeça ali, mas depois eu esqueci. Que foi tipo, a minha mãe sempre falou que meu pai, ele sabia de mim, mas mesmo assim não quis assumir a bronca. Então ele sabia que eu existia. Só que, conversando com ele, com meu pai, com fulano, ele me disse que ele não sabia. Não sabia que a moça, minha mãe, tava grávida. Tinha se engravidado dele. E aí ele falou que não sabia, porque se ele soubesse, ele teria dado todo o apoio do mundo e tal. Uma coisa que minha mãe falou também é que ela queria ir atrás dele pra pedir pensão, pra ajudar a cuidar. Só que aí os meus tios, né, insistiram pra ela não fazer isso. Não sei o porquê, né, era o dever do cara, né, meu. Independente dele ser presente ou não, porra, pelo menos dá uma ajuda de custo ali pra minha mãe. Minha mãe, porra, sempre se sacrificou, sempre trabalhou o dia todo pra me manter, pra me criar. Seria uma boa, né? Só que aí ele me contou um negócio que aí eu entendi o porquê. Não é que eu entendi. Eu entendi o porquê que meus tios falaram pra ela não ir atrás. Foi. Ai, caralho, o telefone de novo, pera aí. Ai, desgraça. Então, ele me aí eu fui descobrir porquê que pediram pra minha mãe não ir atrás. É que é o seguinte, cara. O meu pai, na época que ele se relacionou com a minha mãe, ele já era casado. Isso, ele era casado já fazia uns 4, 5 anos. E aí, cara, o que que aconteceu? Aí não venha com essa, tua mãe pegou um cara casado, teu pai traiu a mulher dele. Mano, não vem com essa, porque eu não gosto nem de pensar nisso, porque falta. É ser humano, cara. As pessoas erram. Não tô querendo definir nem minha mãe nem meu pai. Mas assim, ambos erraram. Os dois erraram. De quem foi a culpa? De ninguém. Quer dizer, dos dois. Né? Foi a culpa dos dois, mas enfim, já aconteceu, já foi. Não vem com essa de. Caraca, né? Tu é o filho de alguém que cometeu adultério. Ah, vai te fuder. Só isso que eu falo. E aí o que acontece? Meu pai já era casado há 4, 5 anos. E ele simplesmente. A mulher dele estava grávida. E nisso. Ele acho que se relacionou com a minha mãe. E aí ele saiu fora. Pela teoria dele, ele saiu fora. Porque ele não queria ter problemas com a mulher dele, certo? E aí acho que romperam. E só que nisso acho que ele não ficou sabendo que minha mãe ficou grávida. Então, da parte do meu pai, ele falou que ele não sabia. E aí eles nunca mais se viram depois dessa época. E aí ele teve um filho nessa época que era pra ele ter, acho que a mesma idade que eu hoje em dia, eu acho que um ou dois anos mais velho do que eu. E só que o que aconteceu? Quando o filho dele tinha 5 para 6 anos, 7 anos por ali, o filho dele ficou muito febril, ficou muito doente. E o filho dele convulsionou e tal, e o filho dele faleceu, cara. O filho dele morreu. E nisso que o filho dele morreu, ele ficou muito mal. Ficou muito traumatizado, ficou, sabe, muito mal mesmo. Acho que gerou até uma depressão. Ficou muito ruim. Ele, a mulher dele acho que não, mas ele sim. Então ele ficou muito, 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 muito mal. E aí, passou-se o tempo, a mulher dele ficou grávida de novo, da filha dele. Aí a filha dele, quando eu tive essa conversa com ele, ela tava com uns 11, 12 anos. Então foi alguns anos depois, eles tiveram essa filha. E aí ele tava me contando, né, que... Só que assim, nisso que ele tava contando do filho dele, ele tava se derramando em lágrimas, cara. Chorava, mas chorava. E eu, friozão, sem derramar uma lágrima, tipo, não sabia o que fazer, ele chorando, chorando, falando do filho dele que morreu, e depois que teve a filha, chorou, nossa, desesperado, cara, e eu não sabia o que fazer. E aí ele falou que quando a filha dele nasceu, quando ela fez 5, 6 anos, que foi a idade que o filho dele morreu, ele ficou muito, muito neurótico, por medo de acontecer a mesma coisa com ela. Então ele ficou muito cuidadoso, mimou muito a filha dele por conta disso. Então acho que isso aí vai ter, ser até um prejuízo no futuro, né? Vai ser prejudicial para a filha dele lá no futuro. Mas ele disse que mimou muito, cuidou muito dela, ficou muito próximo da filha dele. E aí ele até me mostrou a foto. Me mostrou a foto da filha dele. Minha irmã, né? Por parte de pai. Normal, bonitinho, não, sei lá, normal. Dá pra gente falar, ah, é bonita? Ah, não sei, mano. Realmente eu vejo, a gente vê assim, quando a gente não tem irmão mesmo, a gente fala, putz, se eu tivesse irmão, né? É, não sei se eu pegaria minha irmã. Tipo, incesto, né? Não, porque tem gente. Eu era assim quando criança, eu falava, mano, se eu tivesse uma irmã gostosa, nossa, eu ia foder com ela, eu ia, nossa, arregaçar. Ia pegar mesmo. Só que a gente não pensa, né, no grau de parentesco do negócio. Aí eu olhei assim, só que olhei sem, sabe, sem malícia nenhuma. Eu só olhei, ah, essa é minha irmã por parte de pai. Aí eu percebo, quando eu falava isso por alguns amigos que tinham irmã, eles falavam, cara, não, você não faria isso não, não tem como. E realmente não tem como, cara, não tem como. A não ser que os caras ali sejam... né, o irmão e o irmão sejam doentes, né, e aí cometem incesto, que existe, né, isso acontece, não é só no Game of Thrones lá que acontece incesto, né, enfim. E aí eu vi a foto da menina, nem lembro o nome dela, aí beleza, e aí a gente conversou por umas 3 horas, cara, por umas 3 horas a gente conversou, e nisso toda hora ele chorava, e chorava, e perguntava, e aí foi chegando no final da conversa, e ele falou, eu perguntei, você vai, na verdade, não, perdão, ele falou assim, seria legal um dia você conhecer ela, e pra ela saber que ela tem um irmão, por parte de pai, pô, seria muito, muito gratificante. Eu falei, por mim, tudo bem, não tem problema nenhum, de boa. Aí eu, vem uma pergunta na cabeça, eu perguntei pra ele, mas você vai falar pra ela sobre mim, você vai falar pra sua mulher? Porque na minha cabeça, se ele falasse isso, ele teria que desenrolar toda a história, e aí no final a mulher dele ia entender que ele teria traído ela lá atrás. E pelo que ele tava falando, a mulher dele era, acho que ela era, ou é, professora também, e ela era muito brava, ela é muito brava, ele falava, né? Então, qualquer coisinha assim, acho que ele, se ele falasse essa história pra ela, acho que ela se divorciaria. Pediria pra separar, e acho que isso ia abalar muito ele, sei lá, não sei o que ele faria da vida dele. E ele é um cara muito simples. Ele é tão simples que ele falou que ele trabalhava, eu não sei se é verdade, tá, não sei. Mas ele falou que trabalhava numa casa de Xerox. Sabe essas... loja de que tirava xerox, pagava lá 20, 25 centavos, e era isso que ele fazia o dia todo, tirava xerox, encadernava os negócios, era isso que ele fazia da vida dele. Aí você fala, caraca, né, tipo, puta de um emprego bosta, mas claro, todo emprego é um emprego, mas ele bosta assim, né, se a gente for parar pra pensar na idade dele, é um emprego ruim. Então, praticamente, acho que quem sustentava a casa era a mulher dele. Todo trabalho é digno, lógico, não tô falando isso, mas... é que era um emprego zoado, né, meu? Então, você vê que o cara era bem humilde. E toda hora ele ficou falando, meu, eu não sei o que eu posso te oferecer, o que eu posso te dar, não consigo te dar muito dinheiro. Falei, não, meu, pelo amor de Deus, a minha intenção de chamar aqui você pra conversar era só pra te conhecer, só pra saber da sua versão, o que aconteceu... por que eu nunca te conheci, como é que você era, só isso, nada além disso. E era isso mesmo, tá? Era só critério de fins de curiosidade. Era só isso. E aí, nessa idade, a minha curiosidade aumentou bastante, né?
E aí?
É, ele falou que a mulher dele era muito brava, e aí eu falei, mas, ah, então se for o caso, não precisa dizer, tá? Não precisa contar pra ela, nem nada. Ele falou, não, mas eu vou contar pra minha filha, que ela tem um irmão, porque acho que, mas não agora, eu vou esperar um tempo, e aí eu conto pra ela. Talvez ela conte pra mãe dela, não sei. Eu falei, não, meu, se for uma coisa que vai destruir teu casamento, que vai te atrapalhar na sua vida, não precisa contar. Eu já tô muito bem, eu tô muito satisfeito em ter te conhecido. Pra mim já tá ótimo, não precisa fazer mais nada. Mas ele insistiu, falou que um dia vai falar com ela. E ponto final, né? Eu falei, ah, tudo bem, não tem problema. Você que manda. Bebê, ok. Você que manda. E assim, aí ele teve uma hora que ele perguntou. Aí eu tinha uns meninos lá do lado. E eu pedi para eles tirarem uma foto nossa. Aí eu tirei a foto da gente pra mostrar pra minha mãe depois. Aí a gente foi indo embora. A gente foi falar, ah, você quer um sorvete? Quer que eu pague o sorvete? Eu falei, não, tá tudo bem. Ele, tipo, até senti um pouquinho de pena, assim, né? Falei, pô, tadinho, né? Tá, acho que me deve alguma coisa, assim, né? Falei, não, cara, não precisa se preocupar com isso. Não, quero não, tô afim, não, obrigado. E aí ele falou, ah, a gente pode. Você tem amigos, assim? Eu falei, ah, tem alguns aí, né? Tem uns colegas aí. Por quê? Ele, ah, a gente pode marcar um dia de a gente sair, eu com seus amigos e você. Aí eu falava, pode, pode, lógico, não vai ser problema nenhum. Aí quando eu falei isso, aí o bicho se debulhou em lágrimas de novo. Ficou, tipo, ficou chorão mesmo. Ficou, caramba, sério mesmo. Tipo, falei, caraca, meu. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? É claro que a gente dá risada agora, mas eu dou risada, né? Porque na hora foi muito tragicômico. Eu fiquei, putz, o que que eu faço aqui? O que tá acontecendo? Só que dava pra entender que, sabe, o cara tava sentimental mesmo. Tava bem emotivo. E aí ele perguntou isso aí, a gente foi falando. E aí eu fui embora. Aí eu fui embora. E caralho, o telefone de novo! Pera aí, deixa eu só desligar. Vou puxar do gancho e desligar. Essa merda! Ah, não vou pausar não. Pô, toda hora, meu. O negócio parece até trote, bicho. Enfim, eu fui. Desculpa aí, viu? Aí eu fui indo embora. Aí quando a gente foi se despedir, dei um abraço nele. Aí ele não. Sabe aqueles abraços que você. Ah, acho que já tá bom. Aí você vai largar, só que a pessoa ainda não te larga. Ah, não, peraí. Ai, caralho, de telefone! Peraí. É, dessa vez alguém falou alguma coisa, né? Pelo menos. Então, e aí eu abraçando ele, aí eu larguei, né? A gente se separou. Eu falei, ah, a gente mantém contato, a gente vai se falando. Me liga, eu te ligo. Ele, beleza, eu te ligo. Aí nisso que eu fui indo embora, eu fui chegando um pouquinho mais longe, foi engraçada essa cena. Aí eu indo embora, ele, Matheus, Matheus. Aí eu olhei pra trás, ele dando tchauzinho assim, né? Tchau. Aí eu, ô, tchau, tchau. Aí eu andei mais uns 5 metros, ele, Matheus, Matheus. Aí eu, opa. Aí ele, tchau. Essa parte aí eu confesso que eu dei risada na hora. Eu fiquei tipo. Dei uma risadinha de canto de boca, sabe? Aí então, enfim, foi essa história. Aí você deve estar se perguntando, tá, o que aconteceu depois? Cara, nada. Nada. Ele simplesmente sumiu. Eu não liguei mais pra ele. E o que que acontece? O telefone que eu tinha, o telefone dele, que era esse Nextel. Então, tipo, eu tinha o meu celular normal e tinha esse Nextel. Esse Nextel ele parou de funcionar. Deu pau. Então, eu perdi o chip, perdi tudo. E então eu não tinha mais o contato dele, mas ele tinha o meu número. Ele tinha o meu número. Só que ele nunca mais me ligou. E eu fiquei esperando ele ligar pra conversar, falar mais alguma coisa, ou sair junto. Só que ele nunca mais ligou. E aí, eu acho que eu troquei de telefone, acho que foi o ano passado. Então faz bastante tempo isso. Faz um. Acho que isso foi em 2012, 2011, 2012. Pra ano passado, ó, 2013, 14, 15, 16, 17. Ah, uns 5, 6 anos, cara. Eu fiquei com o mesmo número e ele nunca me ligou. Nunca me ligou. E aí eu troquei de telefone, troquei de celular. E aí eu acho que veio algumas coisas na minha mente que eu pensei, ah, eu não tô. Só que assim, eu não fiquei decepcionado, não fiquei triste, eu só fiquei, ah, tá bom. Porque eu achei que ele, pelo que ele falou, que ele queria sair comigo, com os meus amigos, pra mim ele queria, sabe, continuar a manter o contato. Só que eu entendi que era arriscado pra ele por conta da mulher dele, da filha dele. Então eu compreendi, preferi deixar pra lá e aí seguir minha vida. E aí eu falei pra minha mãe, eu falei, ah, mãe, cheguei em casa no dia, eu falei, ô, mãe, conheci meu pai. Ela é o quê? Como assim? Eu falei, ah, conheci meu pai, Mandenino, pô, muito igual a mim. Poxa, mas como assim, onde você conheceu ele? Ah, busquei as informações na internet, bati, liguei, marquei o encontro, nós nos vimos, trocamos uma ideia e é isso. Ele, ah, você tá zoando, você tá mentindo. Eu falei, aqui ó, aí eu peguei e mostrei a foto pra ele. Menino, mostrei a foto pra ela, né? Ela, menino do céu, olha só, o homem não mudou mesmo. Eu falei, ó, tá vendo? Aí contou para as minhas tias viram. Só que aí uma coisa que ficou no ar é que eu falei, mãe, ele falou que eu não sabia de mim não, falou que tu ficou grávida e não sabia não. Aí falou, sabia. Aí minha mãe falou, sabia sim. Minhas tias falaram que sabia sim. Minha tia até falou, ah, aquele cafajeste, sabia sim, aquele cafajeste. Só que, pô, na forma como ele falou, não sei porque só foi por causa do choro. Acho que ele tava chorando, ficou mais emotivo por causa do filho dele. Quando ele começou a falar, né? Ele ficou emotivo e chorou. Mas ele jurou que não sabia da minha existência. Se soubesse, teria ido atrás, né? Mesmo que desse algum BO com a mulher dele na época, ele assumiria, sei lá, ajudaria de alguma forma. Só que minha mãe e meus tios falaram que ele sabia. Aí só essa questão ficou no ar. Então, não sei. Se ele sabia ou não, não sei quem é que tá falando a verdade, só que, cara, pra mim, sabe, tipo, tanto faz, não me importou. O que eu queria fazer eu tinha feito, que era conhecer ele, e foi isso. E aí o tempo passou, nunca mais tive contato. Até tentei procurar ele nas redes sociais, coloquei o nome dele completo, mas não achei. Facebook, na época tinha até o Orkut também, não achei. Então eu falei, ah, tudo bem. Beleza. E esse foi aí o dia que eu conheci o meu pai. É. Foi legal, foi legal. Cara, eu vou. O que que eu tenho mais pra falar? Quinta-feira que vem. Hoje é dia 29, sexta. Quinta-feira que vem eu vou fazer uma cirurgia. Se você que acompanha meu canal lá do YouTube, eu falei no meu último vlog. Comentei sobre isso. Vou fazer a cirurgia de hérnia umbilical. Eu já fiz essa cirurgia faz uns 4, 5 anos, mais ou menos. Acho que foi em 2012, 2013 por aí. E só que aí voltou, né? Acho que devido ao esforço, acho que eu não me recuperei o suficiente. E aí voltou e eu tenho sentido algumas dores. Só que aí o médico não sabe se realmente é a hérnia, né, de umbigo ou se é um cisto. Mas de qualquer forma, por conta das dores, ele recomendou que eu tirasse. E aí ele fez o pedido da cirurgia, fiz todos os exames pré-operatórios. E aí o hospital me ligou antes de ontem, me comunicando que é quinta-feira que vem. Então, não tô ansioso, tô tranquilo, é uma cirurgia que eu já fiz, só que a recuperação ela é de 30 a 45 dias total, né? Não sei quanto tempo eu vou ficar com os pontos. Eu lembro algumas coisas, acho que fiquei umas 2 semanas com os pontos, depois eu fui lá tirar e ainda fiquei mais um bom tempo sem poder fazer exercício. Acho que foi só depois de uns 40 dias assim mesmo, quase 2 meses que eu pude fazer alguma coisa. Só que eu acho que eu não esperei o suficiente e já fui fazer treino de força, musculação. É muito rápido, né? Mesmo que eu não estava sentindo nenhum desconforto na época, eu fui fazer muito rápido. Então acho que isso girou mais um ou voltou ou foi só uma complicação mesmo que retornou. Não sei, não sei dizer. Então, e eu tô um pouco desanimado porque queria competir agora, jiu-jitsu, queria voltar a lutar. E aí eu não vou poder, nem. Já até nem tô treinando, tava treinando bem forte. Ia ter um campeonato agora dia 14, dia 13, aqui na minha cidade, Taboão da Serra mesmo. E aí eu ia lutar ele. Só que aí eu tava pensando, ah, vou treinando forte, provavelmente a cirurgia vai ser depois. Só que aí vai ser antes, né? Vai ser semana que vem, dia 4. Então, eu fiquei um pouco desapontado, aí já não tô treinando muito bem, já desanimei com os treinos de musculação, parei praticamente, não adianta nada, né, agora, porque eu vou ficar um bom tempo parado. E vai ser isso, acho que depois que eu fizer a cirurgia, minha vida volta ao normal. Minha pós-graduação começa amanhã. Tô um pouco ruim. Tô um pouco resfriado. Espero que isso passe logo, porque eu acho que resfriado mesmo você não pode operar. Já ouvi falar, não sei, mas eu tô tomando uns remédios aqui, uns própolis para melhorar. Não, não é gripado, é só resfriado mesmo. Um pouquinho de dor no nariz, mas acho que até lá passa, bem tranquilo. Só me manter aqui alimentado, bem hidratado e não fazer nada ao extremo. E aí vai ser ruim, né? Porque na próxima semana eu já vou ter que ir. Acho que eu não vou nem conseguir ir, né, pra pós. E vou precisar ficar em casa. E na aula, porque são todos os sábados, né? Então eu vou ter que faltar um dia ou outro, né? Não sei quanto tempo eu vou ficar acamado, porque até para levantar da cama dói. Eu lembro que doía pra caramba, porque você faz meio que um abdominal, né, para levantar da cama. E aí é um pouquinho, o bucho, né, a barriga fica um pouco inchada. Fica até engraçada. Mas é isso. Vamos ver o que acontece. Vou aproveitar esse tempo, gravar alguns podcasts a mais aí, ler alguns relatos. Por enquanto não tem nenhum e-mail. E é isso. Obrigado aí pela audiência, você que me escutou. Entre em contato aí com a gente, comigo. Mande o seu e-mail. Fique à vontade para falar alguma coisa, mandar um relato, uma história, sei lá, sobrenatural, uma história de assassinato, de suicídio, não sei. O que você quiser, mande no e-mail, alguma crítica, algum elogio, qualquer coisa, escreve lá pra gente. Você vou ler muito de forma muito honrada. O e-mail é o Papo Cabeca Podcast. O Cabeca é Cabeca mesmo, né? Não tem o C cedilha, tá? É papocabecapodcast@gmail.com. Vai estar aí na descrição do episódio. Fique à vontade para mandar falar o que você quiser. E é isso. Vá lá no Sociedade Primitiva, veja os episódios. Quando lançar o próximo Alô Ouvinte, você vai lá ver meu nome. Vai ouvir a minha história. É uma história um pouco bizarra, estranha, mas eu ia contar aqui, mas como eu contei lá, já aproveito para compartilhar, né, para difundir o Sociedade Primitiva e divulgar também o trabalho do Hernani lá. Beleza? Eu acho que é isso. Muito obrigado. Vou jogar um pouquinho agora de Counter-Strike, depois eu vou sair fora para dar aula. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau.